Vamos lá, menino. Isto está também para ver no Facebook das manhãs da 3 e da Antena 3,
não,
claro.
Caiu a câmara.
Caiu a câmara? Não, está ligada lá atrás.
Vamos tu.
Olá, boa noite.
É consigo.
Vamos lá a isto. Neste dia, em 1997, morri em Lawrence, no Kansas.
Kansas-me a beleza.
Toto,
pá.
We're not in Kansas anymore. Aos 83 anos.
Ah, tão novo.
E era, já estava com umas cataratas, já. Não viu o autocarro.
Na verdade, é um caso em que ele foi viu. Bastante além das expectativas.
Ah, sim, já vamos ver. Com 83 anos, são equivalentes mais ou menos a 537. É mesmo um case study na medicina, sim, à séria. O escritor americano, e posso já confessar, um dos nossos favoritos. Talvez dos. Está no meu top 3 de escritores favoritos.
Uau.
Falamos do William S. Burroughs. Alucinações de um drogado. Já vai ser.
Opa, a sério, esse título.
Falaremos.
Matem-me já.
William Seward Burroughs, o segundo, the second, nasceu em 1914 em St. Louis. St. Louis.
São Louis.
No Missouri.
Missouri.
Casada com o Dr. John Hurry.
Basta.
Muito bem. Ele tinha uma coisa que dá imenso jeito, sobretudo quando se quer levar uma vida de vagabundo, a viver nas ruas. Os pais eram extremamente ricos.
Claro.
Aliás, é engraçado, o avô dele foi, que é uma figura conhecida na América, foi o inventor da máquina registadora.
Uau.
E portanto foi só cachim, 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 cachim. Nem tinham piano em casa, usavam aquilo assim.
Faziam várias notas
assim,
com aquilo, claro.
Mas eram de facto ricos. Ele teve uma infância muito engraçada, mas logo já fazia adivinhar que havia qualquer coisa com aquele miúdo que não estava bem. Via fantasmas, ele conta mais tarde. Passava os dias, as noites em casa a ver fantasmas. A ver espectros verdes a apontar para uma janela.
Começou cedo.
Ia-se deitar ao pé da cama do pai e ficava assim parado a olhar.
Isto é um caso verídico que o Van Derding está a narrar. Aconteceu com o meu filho esta noite.
É verdade. Mas também não pus aqui. É mesmo verdade isto do
William S. Burroughs. Claro.
Portanto, agora houve aquilo que pode ser a biografia
do teu filho.
Que não fosse. Obrigada.
Pronto. Então, os pais, não sei se foi por isto ou também por qualquer outra coisa, os pais resolvem pô-lo num colégio interno, onde ele diz que cresci no meio dos ricos e filhos dos ricos inúteis. Pois é, William.
Pois é.
Pois é, William. Ele odiou, claro. Mas depois acaba, vai fazer a sua formação em Harvard. E está tudo a caminhar-se, parece aqui uma vida impecável.
Claro.
Uma vida impecável.
Mais um grande empresário, mais uma vida incrível.
É
claro.
E então muda-se para Nova York e tem que arranjar um trabalho, não é? Não tem que arranjar um trabalho. Essas são as vossas realidades. Ele vai viver para o resto da vida com uma mesada que os pais lhe dão. E uma mesada considerável. Isto era. Estamos nos anos 40 e eram $200 por mês. Era uma pipa de massa.
Permitia-lhe, claro,
não, permitia-lhe não precisar de trabalhar e também de experimentar outras coisas. Nesta altura, ele envolve-se muito na subcultura gay de Nova York, naqueles bares. Eu acho há ali uma duplicidade na sua própria orientação sexual, que já tinha começado no colégio interno, coisas que ele fala só muito mais tarde na sua vida. Mas ele tem sempre um pé cá e outro pé lá, às vezes uma mão. Às vezes, sei lá,
outras partes do
é o que está ali.
Mas não deixa de ser, esta subcultura gay não deixa de ter a ver com o bafom que de facto o atraía. Isto era coisas quase não, havia clubes secretos, era tudo esse underground de Nova York que também, claro, o fascinava. Ele muda-se, entretanto, para a Europa e é em Viena, continua também a frequentar essas. Olha, se calhar. Eu tô... nessa subcultura.
Subcultura.
Já está-me a vou metido nesta molhada.
Não só vi o que eu disse fora do microfone. Nesta alhada. E é também quando ele casa pela primeira vez, um casamento que vai durar meses. E é também por estes anos que ele vai conhecer dois amiguinhos, quem? Jack Kerouac e o Allen Ginsberg. Eles são awesome. E é aqui que vai nascer a Beat Generation, que eu já vou explicar um bocadinho mais à frente. Também conhece a sua segunda mulher, Joan. Entretanto, eles começam a se envolver numa problema, com chatices graves com a polícia. Qual era o problema? O problema era a droga. Diz que não há droga. Diz que não há droga.
Não há droga.
Havia radicalmente contra.
Mas é verdade. No caso, Cavalo, heroína, que vai ser uma adição que vai acompanhar para o resto da vida, literalmente para o resto da vida. A própria mulher também é uma grande drogada, não desfazendo. Eu gosto muito de ver o Willy.
Drogar-se.
Ele era um grande
mulher...
drogado, mas a mulher também não ficava
não era...
atrás. Pá, muito boa. Ela era muito boa drogada. Muito boa drogada, sim senhor. Eles vão ter um filho e depois arranjam ainda mais chatices com a lei e também não só, também problemas psiquiátricos, tanto um como o outro, e ficam internados há algum tempo até que resolvem fazer um fresh start no México. Foi um fresh
start, claro.
mas também um fresh ending acontece no México, mais dramático happening da sua vida, quando ele mata sem querer esta mulher, Joan, a mãe do filho. Há duas versões. A que ele dá é que estavam a brincar. Eles estavam drogados, naturalmente, não é? Aliás, a notícia seria: não estava drogado. Estavam drogados e estavam a brincar ao Guilherme Tell, pôs de uma maçã na cabeça. Enfim, é muito triste a história. Claro que foi um drama. Mas há amigos que dizem: não, ele atirou uma pistola para cima, uma brincadeira, para cima de uma mesa e disparou. Ele é julgado in absentia, portanto, sem lá estar na América, é condenado e ele resolve. Diz: tem que ir lá, senão um dia qualquer. Para amanhã, nem posso ser dado mesmo aos meus pais. Bom, e ele acaba por passar dois meses na prisão. E é aqui que ele resolve, isto foi um choque, claro, na vida dele, resolve começar a escrever mais a sério. E em 1953 escreve Junkie, que acaba por ser um sucesso. E é engraçado, este livro tem um subtítulo que é, de facto, Considerações de um Drogado, em inglês. Isto, mas ele continua a ter, é um sucesso o livro, de facto. Ele tem muita dificuldade em editá-lo, nenhuma editora queria pegar naquilo, mas quando pegam, de facto, o livro transforma-se num sucesso. Ele vai ter mais chatices, que ele traficava droga para comprar, que é um conceito que eu não percebo muito. Porquê que estás a traficar droga? Estás a vender para comprar, consome-a tu. E devia ser mais ou menos o que ele fazia, andava sempre com chatices, depois já tinha os traficantes também atrás dele para o matar. Ele foge para Marrocos, para Tanger, e vai lá viver uma data de tempo, porque a droga era fixe, era barata, a vida também era barata, e é aqui vai ser Tanger o cenário do seu livro mais famoso, de 59, o famoso Naked Lunch, que em português, pelo menos nas edições mais antigas, tem o título,
ganha o título de
Alucinações de um Drogado.
Naked Lunch.
Para os nossos ouvintes, não sabem
Naked
inglês.
Alucinações, Lunch de um Drogado.
Isto, também há edições mais recentes que está com o Festim Nu.
Pois, foi o título que o filme depois também ganhou.
Também teve o filme do Cronenberg. O Alucinações de um Drogado, eu adoro. Que é tipo, imaginas uma editora. Sabes, a dona Maria Carlota Teles de Menezes, assim, eu até publico, mas vai-se chamar Alucinações de um Drogado. Pronto, olha, é o que é.
Parece que está assim a deslugar o livro. Pá, este livro, isto aqui é Alucinações de um Drogado.
Exatamente. Memórias de uma Porca. Que é Nunca trabalhei porque nunca precisei. O título de Out of Africa. Quem é esta vaca? As memórias de...
Devias abrir uma editora
só para chacinar livros, só.
Sim. Pegar-se em coisas, não sei o quê. Epá, ganda. Ai, onde é que eu ia? Até me perdei. Ele, de facto, não é que a mulher não tenha razão. Não sei se é uma editora ou se é um homem. Mas não é que eles não tivessem razão. Ele escreveu o livro todo drogado, o tempo todo. Aliás, ele escreve muitos livros sempre drogado. Aliás, é o Kerouac e o Ginsberg que vão a Tanger, pegam naquilo e dizem assim: a gente tem que compor isto de qualquer maneira. E lá eles é que escrevem à máquina.
Que eram bem descompostos.
Arranjaram aquilo.
Arranjaram
sim,
mesmo.
Claro,
o que é que tu queres dizer aqui? Ele diz: oh, filho, sei lá o que é que quer dizer.
Nem
que
eu,
quero,
que eu estava com a cabeça. Durante esta transmissão é muito curioso que estamos com uma fotografia de um velhinho no Facebook. Muito amoroso, mas esta rubrica só mete tóxico.
Ele inaugura com o Naked Lunch um estilo de narrativa absolutamente original, não linear, que são bocados de pensamentos. É natural, depois estás a escrever drogado. Estranha que seria se não fosse.
Parece uma grande coerência.
Exatamente. Eu era giro imaginar uma aventura todas drogadas. Só pedir a Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada que um dia escrevesse também sobre a influência de heroína. Para ver como é que aquilo fica. Se fazia o melhor que. William Burroughs. Bom, ele também tem dificuldade em editar aquilo. E enquanto edita e não edita, vai viver em Paris, num sítio chamado Beat Hotel. E é daí precisamente que eles se juntam e que vai nascer a Beat Generation. A Beat Generation é provavelmente o mais importante movimento cultural deste, dos anos 50 e 60, pelo menos na América, que vai influenciar a contracultura dos anos 60, que todos nós conhecemos, e vai. Ele aparece na capa. Vai influenciar tudo, da música à literatura, claro. Ele aparece na capa do Sgt. Pepper's, dos sim. Beatles. Portanto, e a Beat Generation depois espalha-se, mas são estas três figuras que se juntavam no hotel. Era um hotel, a casa de banho partilhada, que era cheio de baratas.
Um buraco.
Era um buraco no chão, basicamente, mas olha, em Paris, não é? o livro é das últimas obras a ser censurada na América, por uma comissão, por ser considerado pornográfico, e um dos editores chegou a ter problemas sérios com a lei. Entretanto, ele vai viver para Londres para tentar deixar a heroína, mas não consegue. Até que o Ginsberg lhe pega, vai ser o grande amigo dele, o Kerouac também, aliás, mas o Ginsberg pega, toma muita conta dele, pensa, este tipo não está bom da cabeça, vai-lhe arranjar uma profissão, um posto como professor em Manhattan. Ele odiou, disse, dar aulas é a coisa mais aborrecida do mundo, foi para aí a duas e basou, com os ordenados na altura já incríveis, porque ele já se tinha tornado uma figuraça. Até que há um miúdo, pai de 20 e poucos anos, que está a começar como editor e é tão fascinado com a Beat Generation que vai dizer, nós temos que arranjar uma maneira deste tipo fazer qualquer coisa interessante, e vai fazer leituras públicas, uma espécie de palestras, que acabam por ser concertos, e ele abria concertos de músicos Led Zeppelin, então fazia a primeira parte.
Com quem se dava de resto, não é?
Sim, ele era amigo de toda, claro, toda a gente o adorava, não é? Ele depois, já nos anos 80, já velhinho, mas já com alguma idade, vai se tornar um ídolo cultural. É quase um segundo, um renascimento, não é? Ele continua sempre a escrever. Amigo do Warhol, da Patti Smith, da Susan Sontag, do Lou Reed, assim, toda a gente
é que era amigo.
Adoravam-no, não é? Ele continua sempre a escrever textos cada vez mais complexos de ler. Havia coisas muito fluxo de consciência. Eu adoro o Burroughs, adoro a escrita dele, e há livros que eu nunca consegui ler mesmo. Não consigo.
Sim, tipo, sim.
Pá, ó filho, das duas, uma, ou tenho que me drogar para ler.
Para
eu não estou a perceber onde é que tu queres. Não estou a perceber. Nem é onde é que tu queres chegar. Eu não estou a perceber onde é que saí. Onde é que saíste?
Qual é o ponto de partida disto?
Sim, mas vamos apanhar aqui esta caminhonete. Bom, ele acaba. O filho também morre, tem uma chatice grande, e vai para o Kansas. Ele vai se drogar com a heroína para o resto da vida mesmo.
Ele chegou a um ponto da vida em que disse assim: bom, não consigo largar isto.
Os próprios médicos disseram: sim, você não pode largar nunca mais a heroína. São 50 anos.
O estado natural acaba
uma bomba atómica, claro.
50 ou 60 anos de consumo, não pode largar.
O teu estado lúcido acaba por ser.
Claro. Não, e mesmo em termos de saúde.
Promovido pela droga.
Ele há uma altura que muda para a metadona.
Nesse grau de vício.
Mas sim, tipo, você nunca se parte. Não deixe de se drogar, por favor. E os seus livros começam a ser adaptados para o cinema. Temos o Drugstore Cowboy do Gus Van Sant, e aquilo que a Ana já falou há pouco, o Naked Lunch, do Cronenberg.
Incrível.
Um filme. Ele começa também a pintar, e ele vai ser um pintor na sua fase final. E pintava a pintura abstrata. Ele começa com o seguinte: há uma superfície negra atrás, uma tela, uma parede, e punha umas latas de spray assim, e depois com uma caçadeira. Isto é verdade. Com uma caçadeira. Eu adorava ter sido amigo deste homem.
Claro. Rebentava assim, a lata.
Papam, papam, papam. E portanto ele vai
logo se vê o que é que aquilo
era,
dá, não é?
Awesome, era awesome. Os amigos contam que já muito entrado nos anos 80, nos 80 anos, ele, perto já 81, 82, continuava a drogar-se com indivíduos. Lá à casa dele e conta um episódio que eu adoro e é muito rápido, mas conto. Um dia está assim uma pilha pilha de correio. Tipo, há 5 anos que não via o correio. E é um gajo, um amigo dele, começa a ver ali assim: tens aqui uma coisa da Casa Branca. E ele disse: ah, isso é ser lixo. Ele disse: abre. Era um convite do presidente Clinton para ele ir a fazer uma leitura de poesia à Casa Branca. E o gajo disse: isto é um convite para ir à Casa Branca. E o Boris disse assim: quem é que é presidente agora? O gajo nem sabia quem era o presidente. E ele disse: é o Bill Clinton. Daniel, tipo, é o
Kennedy.
Exatamente. Eu pensei, então o Kennedy, então e o Kennedy?
Já não está.
Era que ele vivia de facto noutro mundo. A influência, como nós sabemos, é gigantesca. Há muitos, os herdeiros da Beat Generation, é o caso do Bukowski, que criticava só na Beat Generation, diz, não deixam de ser miúdos, filhos de milionários a brincar,
claro.
Viver na rua, que não era o caso do Bukowski. Todos o consideram um gênio. E foi de facto um gênio. Um homem que desafiou todo o tipo de convenções, incluindo, e não estamos aqui a fazer a apologia de nada para as crianças, contrariar o famoso tu mete mais tabaco nisso. Pelo contrário, tira até o pouco tabaco que tiveres. William S. Burroughs morreu faz hoje 24 anos. Vamos Ufa. Todos morrer. Opa, se há alguém que perguntei-me outra vez com quem é que gostavas de jantar.
Era com William Burroughs. Ele ainda fez um álbum com os Disposable Heroes of Hypocrisy, que é o Spare SN, que é precisamente ele a fazer leituras de poemas e
acho que os
Disposable Heroes
também...
a fazer Sim. beats. Pá, é ótimo.
Que maravilha!
Ele conseguiu ficar assim grande na cultura pop até morrer.
Até morrer, sim.
Grande
sempre
ativo,
drogado,
sim.
Portanto.
Sempre drogado, portanto.
Ele é o exemplo que os nossos pais não querem usar.
Exatamente.
É o arabarismo do. Tipo, quando estás numa discussão, tipo, és apanhado a fumar marijuana e os pais dizem assim: isto não sei o quê, és um lixo, não sei o quê, isto vai destruir a tua vida.
O que é que vais
fazer da tua vida? E tu dizes: William S. Burroughs, e a altura diz assim: para o quarto. Epá, estou farto desta conversa. Sabe quando os pais não têm, sabe, percebem que já perderam alguma coisa? Acabou a conversa! Acabou a conversa! Mas por um dia, segunda-feira, ai, ai.